Bem, então, muito boa tarde de novo. Vamos retomar a nossa reunião, a segunda parte da nossa reunião. Tenho algumas informações para partilhar com os senhores deputados. Nós temos um pedido de audiência de uma entidade que dá o nome de Torcida Verde, Associação Leonina para o Desporto e a Ocupação dos Jovens, que nos pede uma audição, não é? Uma audiência sobre a implementação da Portaria nº 109 de 2020. Temos depois três pedidos de audiências que estão pendentes e, portanto, também que temos que pensar em agendar, da Ação Portuguesa de Imprensa sobre as principais preocupações da imprensa em Portugal, da Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social sobre os problemas que mais preocupam o setor da comunicação social do país e da ANAM, a Associação Nacional das Assembleias Municipais, para apresentar a estratégia da Assembleia Municipal. Eu, se os senhores deputados não tiverem nenhuma preferência para as quais, na próxima reunião agendarei, pediremos pelos serviços, teremos a disponibilidade também destas entidades e agendaremos pelo menos uma destas entidades, se estiverem de acordo. Depois, nós temos também que chegou, já depois da ordem de trabalhos e depois das 24 horas limite, e portanto os serviços já não distribuíram, mas queria partilhar convosco, temos um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, de audição da Diretora-Geral do GEPAC sobre o programa Garantir Cultura. Pois, o Bloco de Esquerda também não está cá, senão eu confesso que iria propor a vossa, perguntar sobre a vossa disponibilidade, mas assim fica para a semana. Temos então aqui também, por proposta apresentada na reunião que tivemos de mesa e coordenadores do Partido Socialista, que gostaria de convidar o Dr. Alberto Arons de Carvalho para apresentar o seu novo livro, A Regulação da Comunicação Social, a Experiência Portuguesa. Não houve nenhuma oposição, pelo contrário, todos os grupos parlamentares concordaram e, portanto, nós vamos propor desde logo que esta sessão se realize no dia 29 de junho, após o plenário. Portanto, após o plenário, é uma quarta-feira, em princípio na Biblioteca da Assembleia da República. Não sei se algum do Sr. Deputado tem alguma informação. O Sr. Deputado Fernando Avelês, faz favor.
Presidente, era só para perguntar se houve alguma. Se o grupo de trabalho para os eventos culturais articulou. Está tudo articulado com o grupo de trabalho. É que nós temos alguns eventos que já vi aqui coincidirem.
Até agora não está nada articulado. Isto é, primeiro, a comissão. Está tudo desarticulado, mas porque entendi que primeiro devia ser a comissão a se pronunciar e, portanto, e agora os serviços da nossa comissão vão fazer esses contactos todos, havemos de chegar a bom porto. Bem, ponto 2, apreciação e votação de ata respeitante à reunião de 31 de maio de 2022. Pergunto a alguns dos senhores deputados se têm alguma correção. Sra. Deputada Joana Cordeiro. Tem a palavra.
Eu queria só dizer que a Iniciativa Liberal se vai abster, não por ter nada contra a ata, mas porque eu não estive presente, não estivemos presentes na reunião, é mesmo só clarificar. Obrigada.
Naturalmente, Sr. Deputado. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por maioria com a abstenção do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Temos agora aqui o ponto 3, a apreciação e votação das propostas para o regulamento da Comissão. Eu quero agradecer a todos os senhores deputados, a todos os grupos parlamentares, o esforço que fizemos hoje, antes da reunião propriamente dita da Comissão, para chegarmos aqui a um entendimento mais alargado. Eu gostava era de. Não sei se há aqui algum grupo parlamentar que não teve. Não, todos estivemos nesta reunião, portanto, pergunto se algum grupo parlamentar quer usar da palavra sobre esta questão. Não. Eu assim ia colocar à votação, eu peço só que não me peçam para ler agora o regulamento da Comissão, nem as alterações que fizemos à greve, mas enfim, se houver alguma questão, portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e a Comissão passa a ter um regulamento para ajudar à direção dos trabalhos. E passamos ao ponto número 4, que é a apreciação e votação das propostas para o plano de atividades da Comissão. O Grupo Parlamentar do PSD pediu a palavra, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Apenas dar nota do seguinte. É nosso entendimento que a questão que é levantada por proposta do Partido Socialista relativamente à constituição do grupo de trabalho, além de certa forma entroncar um pouco numa outra proposta nossa, mas isso aí seria, quando muito, um problema nosso, não seria matéria tipicamente de um plano de atividades. E não seria tipicamente porque admitimos que um grupo de trabalho destes não é para demorar 3 meses, nem 4, seria uma coisa mais demorada. O plano de atividades é para este ano, vai a meio, e portanto a constituição de um grupo de trabalho inserida num plano de atividades, nós entendemos que não faz grande sentido, sendo que igualmente levanta uma questão que tem a ver com outro ponto da ordem de trabalhos, tem a ver com a nossa própria proposta da criação da subcomissão. E assim sendo, a proposta que o PSD faria, até porque eu estou convencido que a proposta do grupo de trabalho é do Partido Socialista, era se o Partido Socialista estava disponível para retirar essa proposta, sem prejuízo de discutirmos ou mais tarde ou de outra forma, retirar a proposta do que foi hoje está em votação. Evitando com isso que o PSD não possa acompanhar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só queria fazer aqui uma correção, porque também discutimos isto há pouco. No entendimento que tivemos já na reunião às 3 horas, esta sessão, como sabem, nós temos, na Constituição é definido que temos 4 sessões legislativas. É verdade que este nosso mandato é um mandato que é para lá dos 4 anos, 4 anos e meio, mas a sessão legislativa que nós neste momento iniciamos ao tomar posse, na minha opinião, salvo a opinião contrária, se me permitem, só termina em setembro de 2023. Isto é, nós vamos ter que acertar a sessão legislativa, porque só pode haver 4, não é? Independentemente daquilo que o Sr. Deputado Paulo Rios acabou de dizer, portanto, não é já este setembro que, na minha opinião, termina. Não sei se o Sr. Deputado Miguel Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. E, de facto, aquilo que o Sr. Presidente me transmite, além de ser a sua opinião, é aquilo que é o entendimento que foi plasmado na Conferência de Líderes e, portanto, que está consolidado no funcionamento parlamentar. Este é um plano de atividades que irá decorrer até setembro do próximo ano, e nesse sentido a nossa proposta vai justamente por entendermos que esta matéria do grupo de trabalho pode ser debatida e abordada neste período de tempo. Se por algum motivo for necessário mais tempo, é óbvio e já é prática desta Casa que o grupo de trabalho seja prorrogado para outras sessões legislativas, mas naturalmente que entendemos que para esta sessão legislativa este é o sítio correto para apresentarmos a nossa proposta de grupo de trabalho e por isso naturalmente não a retiramos e o PSD fará a apreciação política que entender sobre esta proposta. E com a sua licença do Sr. Presidente passávamos a apresentar os motivos para apresentarmos esta proposta do plano de atividades. Que nós de facto na anterior legislatura verificámos que tivemos uma reforma das leis de combate à violência no desporto. Fizemos no final da legislatura uma alteração cirúrgica após ter verificado que o cartão do adepto não estava a funcionar adequadamente nos recintos desportivos. Acho que é uma alteração que podemos dar geralmente por feliz, mas nessa discussão chegou-se à conclusão generalizada e consensualizada de todos os partidos que haveria mais alterações a fazer ao regime de combate à violência no desporto. A par disso, e como é do conhecimento de todos, as matérias de integridade no desporto e, portanto, de combate aos fenómenos de viciação de resultados, de corrupção, de doping, foram matérias que foram muito debatidas e muito da atualidade, mas que precisavam de um enquadramento mais sistemático da parte desta Comissão e das questões da discriminação, onde, infelizmente, tanto na perspectiva de género como na perspectiva racial ou racializada, houve bastantes evidências de incidentes que causaram mal-estar e que assim devem causar numa República que assenta na igualdade como valor fundamental. E é nesse sentido que faz sentido abordar estes 3 temas em conjunto, porque o desporto, para ter integridade, para ter igualdade, não pode ter violência. Para não ter violência e não pode ter discriminação, estes 3 assuntos fazem sentido serem debatidos em conjunto, fazem sentido ser debatidos num grupo de trabalho. E é essa a lógica e a dinâmica parlamentar que temos seguido nas últimas muitas legislaturas. Foi o caso na 13ª legislatura, foi o caso na 14ª legislatura, com vários grupos de trabalho e faz sentido que volte a ser assim o caso. Entendemos que não faz sentido isto ser transformado numa subcomissão como o PSD propõe, e poderemos repetir este debate quando estivermos a discutir o requerimento do PSD, mas acreditamo-lo por dois motivos. Em primeiro lugar, porque não faz sentido que agora todas as comissões parlamentares pudessem se dividir ao meio e uma metade da comissão parlamentar fosse parar uma subcomissão. E o segundo motivo, parente justamente com o que é que acontece quando isso acontece, é que estamos a secundarizar, estamos a desvalorizar os temas que passam à subcomissão. No entender do Partido Socialista, os temas da juventude e do desporto merecem ser tratados no plenário da comissão. Não merecem ser chutados para uma qualquer subcomissão. Merecem ser tratados na especialidade, em profundidade, num grupo de trabalho, os temas concretos que a comissão assim entender. Achamos que estes são temas prioritários que na legislatura anterior já foram identificados. Se vierem outros na área da juventude, assim seja, como foi o caso, por exemplo, do associativismo juvenil no passado, mas num contexto de um grupo de trabalho e não de uma subcomissão geral e lata. Isso não tem sido a praxe parlamentar e por bons motivos, porque a juventude e o desporto são demasiado importantes para serem secundarizadas numa subcomissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está aberta a discussão introduzida já a proposta do plano de atividades. Não sei se mais algum grupo parlamentar quer usar da palavra. Não havendo intervenções, eu coloco à votação a proposta de plano de atividade. Se me permitem, vou só aqui, há algumas questões que quero aqui partilhar convosco. Do grupo parlamentar do PSD, há a proposta da promoção de uma conferência parlamentar sobre direitos de autor e direitos conexos na sociedade de informação, com a qual eu já me comprometi e com os serviços de que vamos avançar já com esta conferência, e a deslocações a Aveiro no âmbito da Capital Europeia da Cultura 2027. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos aqui propostas para uma conferência sobre os desafios e impactos das cidades candidatas a Capitais Europeias da Cultura, a celebração dos 100 anos do nascimento de José Saramago e a celebração dos 100 anos da eleição aqui na Assembleia da República, do Presidente da República, Manuel Teixeira Gomes. E também a organização de deslocações às quatro cidades finalistas candidatas à Capital Europeia da Cultura. E do Grupo Parlamentar do PCP, temos também a proposta de organizar uma audição pública sobre as questões da deficiência e desporto para um melhor conhecimento das dificuldades e necessidades do desporto adaptado e dos atletas portadores da deficiência. Eu partilho da visão, alguma vez teria que ser, da sua deputada Joana Cordeiro, de que é um conjunto muito alargado de eventos, mesmo tendo em conta setembro de 2023, mas daremos o nosso melhor para cumprir todas as propostas. E, portanto, incluindo aqui também, para aquilo que eu percebi, a proposta do Partido Socialista de criar um grupo de trabalho sobre o desporto. E, portanto, vou colocar à votação. Quem vota contra... Quem se abstém, portanto, o plano de atividades da Comissão foi aprovado por maioria, com a abstenção do Grupo Parlamentar do PSD e com o voto favorável de todos os grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para anunciar que apresentaremos declaração de votos mais tarde.
Também quero reforçar a todos os Srs. Deputados que... por decisão unânime na reunião de mesa e coordenadores, em setembro voltaremos a este tema do plano de atividades e, portanto, se houver algum grupo parlamentar ou algum deputado que queira fazer uma proposta para incorporar no plano de atividades, uma vez que ele só termina em setembro de 2023, nós em setembro faremos novamente essa avaliação. Com a vossa permissão, passamos para o ponto 5, que é a conta geral do Estado de 2020, e cabe ao Partido Socialista nomear um deputado relator. Pergunto ao Partido Socialista se já tem essa indicação.
Já temos, sim, Sr. Presidente, vai ser o deputado António Faria.
Muito bem. Muito bem, então fica registado que o Sr. Deputado António Faria fará, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o relatório da conta geral do Estado de 2020, e nós iremos apreciar, se decorrer bem, esse relatório do dia 14 de junho. Sr. Deputado António Faria, tem aí um trabalho que desde já nós agradecemos. Ponto número 6. apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, propondo a constituição da Subcomissão da Juventude e Desporto. Eu julgo que não há nenhum problema em que possamos discuti-la. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. As coisas são, como o Sr. Deputado dizia, mas exatamente ao contrário. Ou seja, não é nada assim. Não é nada assim. E a praxe parlamentar e a tradição parlamentar não é isso que ensina. Aqui no Parlamento nós temos é, quando existem questões que pela sua urgência ou celeridade ou serem muito concretas, constitui-se um grupo de trabalho. É mais rápido, ouvem-se as pessoas todas e consegue-se obter em tempo útil uma conclusão e levá-la a plenário da Comissão. Isso é um grupo de trabalho. Não tem a dignidade de uma subcomissão, muito menos de uma comissão, mas é um grupo de trabalho. É mais célere, é mais ágil, tem um deputado de cada grupo parlamentar e, portanto, fica mais fácil promover as audições e realizá-las e apresentar conclusões ao relatório. A subcomissão, o Sr. Deputado levantava a questão da subcomissão ser uma minorização. Coitada da subcomissão da igualdade, que é das coisas mais importantes deste Parlamento, coitada, eles nem podem ouvir o que foi dito aqui hoje, porque uma subcomissão, como é lógico, é 30 andares acima de um grupo de trabalho, nem se compara, e uma subcomissão é uma autonomização pela importância do tema e é-lhe conferida dignidade e tutela parlamentar completamente diferente. Normalmente, quem está contra as subcomissões, muito honestamente, são os presidentes da própria comissão, que sentem-se um bocadinho desprovidos de alguns poderes e de algum acompanhamento que é legítimo. Acontece que quem conhece esta comissão sabe que a Comissão de Cultura é uma comissão muitíssimo trabalhosa, muitíssimo trabalhosa. Claro que o ser muito trabalhoso ou pouco também depende um pouco da nossa própria dinâmica, da nossa iniciativa, daquilo que nós propomos, mas é muito variada. A cultura é muita coisa, a juntar à cultura temos a comunicação social e, portanto, o que nós estamos a dizer é que, ao querer meter na cultura, que já tinha muita coisa, e quem cá esteve sabe que tinha muita coisa, ainda por cima, meter a juventude e o desporto e querê-la metê-la no plenário da Comissão, isto obviamente vai obrigar a uma de duas coisas. Ou ao sacrifício de alguns temas para a atualidade, ou vamos ter que não falar deles, porque entretanto a voragem e a agenda da Comissão não permite falar de tudo e falar em tempo útil. A intenção do PSD não era contra ninguém, obviamente. Resulta de uma reflexão que fizemos precisamente para quem esteve na Comissão de Cultura e disse isto vai ser a loucura. Vai ser a loucura se nós quisermos valorizar a juventude e o desporto. Se não quisermos, isto é fácil. Até se faz já um grupo de trabalho e se resolve-se à terça-feira de manhã, que é uma coisa espetacular, como aconteceu não sei quantas vezes neste Parlamento. Eu acho que é lamentável e fica-nos mal remeter a juventude e o desporto para um grupo de trabalho. Fica-nos mal. Agora disfarçar, que vai ser na comissão, não vai ser comissão nenhuma, vai ser quando for, um dia. E, portanto, como nós estamos convictos, até ao passar para aqui essa matéria, que nós podíamos autonomizá-la e valorizá-la, e há mesmo muita coisa que temos de fazer, e nem sequer, conforme eu digo no requerimento, nem sequer podemos usar o argumento, pá, não dá porque é muito transversal, tem a ver com o desporto e a juventude, tem a ver com a educação, tem a ver com a saúde, tem a ver com muita coisa, no governo foi possível. No governo temos o secretário de Estado, que tem exatamente estes pelouros. E, portanto, virá cá falar disso, ou virá o ministro, com ele, quando for chamado. E, portanto, nós continuamos a achar, por maioria de razão, que faz sentido. Nós achamos exatamente o contrário. Conferir esta dignidade aumenta a tutela, aumenta a visibilidade. Estamos a dizer às pessoas, sim, para nós é importante. Não fazer isso é fazer mais do mesmo. E o mesmo tem sido mesmo muito poucoxinho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Eu, da parte do Presidente, só quero dizer que agradeço muito a sua preocupação pelo excesso de trabalho, mas eu vou dividir com as senhoras vice-presidentes e, portanto, o que vou tentar, não é? Sr. Deputado, está aberta à discussão deste ponto. Tem o Sr. Deputado Miguel Matos, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu não sei quem é que tem medo do trabalho desta Comissão. Mas o Grupo Parlamentar do PS não é, com certeza. Até porque nós, na última legislatura, tivemos na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, onde não havia uma subcomissão de Juventude e Desporto e onde nessa própria legislatura se fizeram reformas importantes para a área da Juventude e Desporto, desde logo as medidas de prevenção e combate à violência no desporto, desde logo a reforma do associativismo juvenil, entre tantas outras matérias. E nunca o excesso de trabalho da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto foi impeditivo a que os temas de juventude e desporto fossem adequadamente tratados. E apesar do PSD agora vir falar que o queixar-se que a Secretaria de Estado anda a saltitar do Ministério, o facto dela ir do Ministério da Educação para um Ministério que é neste momento de coordenação transversal da ação governativa e que, aliás, muitas entidades e o próprio PSD tinha sinalizado essa importância, e o próprio PSD fez isso quando fez a sua própria orgânica do Governo, agora vem desvalorizar. Anteriormente valorizava essa mexida. Porque nós já nos habituámos a esta nova forma de oposição do PSD, se calhar é dos novos ares da nova liderança, é que quanto pior, melhor, é tudo para malhar, é tudo para destruir. Mas aquilo que nós verificamos é que aquilo que nunca aconteceu nesta Casa, nesta Assembleia da República, é que uma comissão seja partida ao meio e enfiada metade da comissão numa subcomissão. Ora, vejamos a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Nunca se criou uma subcomissão de Direitos, Liberdades e Garantias. Já se criou de uma subcomissão de assuntos prisionais, já se criou uma subcomissão de igualdade, naturalmente, porque são temas concretos que numa subcomissão podem ser valorizados. Nunca se partiu uma comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação em uma subcomissão de Planeamento e Habitação e outra de Economia e Obras Públicas. Nunca se fez isso. Nunca se partiu a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local numa subcomissão de Administração Pública e Poder Local e outra de Ordenamento do Território. Não se fez porquê? Não se fez porque, de facto, quando nós partimos uma comissão ao meio e metemos uma metade de uma subcomissão, é como se os senhores deputados estivessem a convidar a enfiar essa outra metade no caixote do lixo. E isso o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nunca, mas nunca permitirá que façam isso à juventude e desporto. Porque, de facto, ao longo destes últimos anos, quem soube investir no desporto, na reabilitação das infraestruturas desportivas, na valorização das modalidades, foi o Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada, Vice-Presidente Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já está. Queria partilhar a reflexão que foi feita sobre esta mesma questão quando a Juventude e o Desporto estavam noutra comissão que não a da Cultura e onde à qual eu também pertencia, em que se chegou à conclusão, imagino que um debate, acho que até com os mesmos proponentes, mas não quero garantir, porque não tenho memória para tanto, mas onde se chegou à conclusão precisamente aquilo que o deputado Miguel Costa Matos agora estava a dizer, que era a criação, o afunilamento da Juventude e do Desporto numa subcomissão faria com que houvesse uma comissão principal com aquilo que seria considerado o tema principal da comissão, neste caso a cultura, e que fosse relegado para uma segunda importância a matéria que, provavelmente com boa vontade, o grupo proponente pretende que seja o efeito contrário, na verdade, ou seja, que pretende valorizar. O nosso entendimento tem sido este, de que, de facto, partir comissões que são... As comissões têm que se arrumar por temas, independentemente da forma como o governo se arruma, digamos assim. Claro que procura corresponder, nem sempre corresponde. E pode trabalhar temas em concreto. Mas nós aqui, de facto, estaríamos a decidir quebrar ao meio uma comissão e colocar parte dessa comissão numa subcomissão específica. O que causaria, entre outras questões, e falo pelo Bloco de Esquerda, problemas até aos grupos parlamentares mais pequenos para acompanhar essas matérias. Grupos parlamentares mais pequenos que têm dificuldade em desmultiplicar-se por comissões, é o meu caso hoje, que tinha hoje três em simultâneo, mais uma reunião de Câmara, mas isso já não é das contas deste Rosário, mas a criação, a proliferação de subcomissões torna muito difícil que os grupos parlamentares mais pequenos participem nessas reuniões, o que é um outro fator de desvalorização dos temas, porque acaba por cingir-se aos deputados que têm a possibilidade de estar e reduz muito a representatividade. É o nosso contributo, foi o entendimento na comissão passada, entendo que seja a boa vontade que leva à proposta, mas nós estamos, não só nesta comissão, mas em várias comissões, há casos em que a formação de uma subcomissão valoriza um assunto em específico, de outra forma estaria perdido no meio da comissão, aconteceu com a Subcomissão da Igualdade, por exemplo. Há casos onde achamos que não faz sentido do ponto de vista dos temas que são propostos. Mas pronto, fica a nossa opinião.
Nós agradecemos a intervenção. O Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Pedro Pinto, pediu a palavra? Não, peço desculpa, pensei que tinha pedido a palavra. Não sei se há mais, eu acho que vai haver mais pedidos de intervenção sobre este ponto. Não? Bom, então vamos colocar à votação. É o ponto 6, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, propondo a constituição da Subcomissão da Juventude e Desporto. Quem vota contra? O Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O Grupo Parlamentar do Chega. Quem vota a favor? O Grupo Parlamentar do PSD e do LIVRE. Portanto, a proposta está naturalmente... Peço desculpa. Sra. Deputada tem direito de manifestar um protesto, mas não foi com má intenção. Portanto, a proposta foi recusada. Temos agora o ponto número 7, discussão do projeto de resolução, número 71 do PAN, suspensão das largadas de touros em todo o território nacional. Damos as boas-vindas também à Sra. Deputada Inês Sousa Real e a palavra para apresentar o seu projeto de resolução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados desta comissão. Relativamente à iniciativa legislativa que o PAN aqui traz, este projeto de resolução tem por base não apenas este episódio que tragicamente veio a acontecer na madrugada do passado dia 21 de maio, nas ruas da Moita, em que um jovem de apenas 15 anos perdeu a sua vida por ter sido... 15 anos, nós tivemos o cuidado de confirmar a idade do jovem menor, perdeu a sua vida por ter sido colhido de forma bastante violenta por um touro de lide. Isto perante o pânico de centenas de pessoas que assistiam, mas também que se viram de forma completamente imponentes para evitar esta mesma tragédia, tendo vindo o jovem depois a falecer após ter sido colhido e perfurado na garganta de forma mortal. Este infelizmente não é caso único, são vários os acidentes que têm ocorrido nas largadas de touros, alguns deles de facto com consequências mortais. Todos os anos são feitos alertas em relação a esta realidade que é inqualificável, sem qualquer tipo de consequência. Veja-se, aliás, que desde 31 de janeiro de 2014, que o Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas veio instar Portugal a afastar as crianças e jovens da violência de tauromaquia. Pese embora o Comitê tenha demonstrado as suas preocupações com o bem-estar físico e mental das crianças envolvidas nas atividades tauromáquicas, o Estado português não tinha acatado esta recomendação, falando o Comitê na extrema violência que é praticada neste tipo de atividades. Mais tarde, em 2019, o mesmo Comitê veio não só mencionar novamente a violência da tauromaquia, como também veio recomendar ao Estado português que estabelecesse uma idade mínima para a participação e a assistência em touradas, mas também em largadas de touros, inclusive em escolas também de toureiros, para os 18 anos, sem exceção, e sensibilizar também aquilo que era os próprios funcionários do Estado e as instâncias públicas em relação à violência, mais uma vez, da tauromaquia. Este também não é um tema que tenha sido indiferente a outras instituições, como a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens. São várias as entidades que, quer a nível nacional, quer a nível internacional, têm alertado para esta problemática e não podemos deixar de referir que as largadas, ao contrário de outras atividades, não têm qualquer regulamentação. O espetáculo tauromáquico tem um regulamento próprio do espetáculo tauromáquico, como o próprio nome indica. No entanto, ao contrário de outras atividades, nomeadamente cuja perigosidade provém daquilo que é a participação e as características da própria atividade, as largadas de touros não têm qualquer tipo de regulamentação, mesmo muitas das vezes, como foi o caso, estejam envolvidas entidades promotoras, como as próprias câmaras municipais, que como ente público têm uma responsabilidade para evitar que existam acidentes, não só que possam pôr em causa a integridade física das pessoas, mas também aquilo que possa ser o seu bem maior, que é a própria vida. Eu recordo que há cerca de 29 anos atrás, todos nós nos lembramos certamente do trágico caso do Aquapark no Restelo, em que duas crianças perderam a vida e que levou ao imediato encerramento deste espaço e que inclusivamente se tivesse feito um inquérito para apurar responsabilidades. Curiosamente, no caso das touradas e das largadas, isto nunca acontece. Esta atividade tem permanecido até aqui absolutamente intocável. A própria Câmara da Moita, incompreensivelmente, manteve a atividade que estava prevista nos dias subsequentes e entendemos que o superior interesse das crianças e jovens não pode, de alguma forma, ficar subjugado àquilo que é o interesse desta atividade. Não podemos continuar a permitir que crianças, pessoas idosas, turistas, mulheres grávidas, qualquer tipo de pessoa esteja exposto a este tipo de violência e, no entender do PAN, deve haver uma suspensão desta atividade, pelo menos, e independentemente das diferenças ideológicas que possamos ter em relação a esta matéria, pelo menos até que haja uma regulamentação da mesma, o que até aqui não aconteceu, sendo esse o objetivo desta iniciativa legislativa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Estamos aberto o debate desta iniciativa do PAN. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os meus colegas desta comissão. Cumprimentar também a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Eu lamento imenso que falou muito, mas não sabe o que é que está a dizer. Falou muita coisa. Este projeto de resolução eu li com atenção. Eu li até diversas vezes, porque pensei que estava a ler mal. Porque uma deputada paga com o dinheiro estatal. Escrever um projeto de resolução desta maneira, eu vou só dar aqui dois exemplos. Começa no primeiro parágrafo a dizer o seguinte: as largadas de touros são uma atividade relativamente recente. Segundo parágrafo: com o início do transporte ferroviário e veículos a motor, as esperas foram abandonadas e alguns anos depois substituídas pelas chamadas largadas de touros. Relativamente recente, e depois vai aos anos 40, aos anos 50, aos anos 30 do passado século. Depois, em Portugal, esta atividade ganhou fulgor, sobretudo durante o Estado Novo. Bom, eu julgo que isto, o Estado Novo não é recente, já tem, pelo menos o final do Estado Novo, já tem quase 50 anos, mas a senhora deputada fez aqui uma série de erros consecutivos. Depois, deixe-me dizer uma coisa. Eu percebo que a senhora deputada tenta agarrar o seu eleitorado, as pessoas que gostam de animais. Eu também gosto de animais. Tenho animais, inclusive, em casa. Fico também a saber disso. E, por muita vez, querem misturar o touro bravo com os animais e com o gosto pelos animais. O PAN é particularmente autor dessa faceta, mas, repare, proibir, suspender, acabar. É só o que vocês falam. Isso é o radicalismo do PAN. Acabar com as largadas de touros em Portugal. A senhora sabe, suspender para mim é acabar, e eu quero que para todos os deputados que estão aqui presentes, suspender é acabar. A senhora sabe quantas pessoas vivem das largadas de touros? A senhora sabe como é que vivem as pessoas na Moita, em Vila Franca, na Azambuja, em Alcochete, em Samora Correia, em Benavente, em Santarém, em Coruche? Quanto é que vivem e quanto é que a economia sobrevive durante o período das festas? A senhora não tem noção. A senhora fala assim, não tem noção do que é a realidade do país. A senhora vive numa bolha aqui em Lisboa, ou algures aqui perto de Lisboa, e não sabe o que é a realidade do país. Sabe no Distrito da Guarda, agora falando um pouco fora do Ribatejo, sabe no Distrito da Guarda quanto é que a tauroma aqui popular vale aquelas populações? A senhora tem noção, entre julho e setembro, de quanto dinheiro entra nas freguesias, nas aldeias desertificadas do interior do país, particularmente do Distrito da Guarda? A senhora não tem noção. Não tem. E por isso é que me custa que venha fazer esta suspensão de largadas, querer impor os 23 mil votos que teve em Lisboa para ser eleita deputada, querer impor ao resto da população portuguesa. E vou-lhe dizer mais. Os Açores. Vem aqui também no seu projeto de resolução a falar dos Açores, das touradas à corda. A senhora sabia que 2,47% do PIB dos Açores tem a ver com as touradas à corda? Não sabia. Pode analisar e pode fazer uma perspectiva e vai ver que é verdade. 11,4% do PIB da Ilha Terceira tem a ver com as touradas à corda. Também não sabia. Ou seja, estamos a falar da economia, da sobrevivência das pessoas. E a senhora vem aqui falar porque, sim senhora, faleceu uma pessoa. É verdade. Alguém obriga as pessoas a ir a uma largada de touros? Alguém obriga a irem lá para dentro brincar com um touro? Ninguém obriga. O senhor deputado, ninguém obriga. Não há uma grávida que seja obrigada, venha cá, agora tem que ir brincar com um touro, tem que ir passar ali para um touro. Pelo amor de Deus. Vamos ser um bocadinho condescendentes, vamos ser um bocadinho coerentes com o pensamento. E há uma coisa, ouça, o touro bravo, ao contrário, eu percebo que a senhora deputada Joana Mortágua também gosta muito de acompanhar esta solidariedade com a senhora deputada Inês Sousa Real. Mas olha, ao contrário do que defende o PAN, o touro bravo não é um animal doméstico, é touro bravo. Por isso é que vive a campo. E a senhora deputada, faz parte daquelas pessoas que pensa que pode domesticar um touro bravo. Não, por isso é que é um touro bravo. Por isso é que só pode... Ouça, então agora vamos proibir as pessoas. Só vai quem quer. Ninguém é obrigado a ir para uma largada de toiros. Ouça, isto é uma... Olha, repara, nas touradas, nas corridas de touros, ainda é obrigado a pagar um bilhete e entrar numa corrida de touros e é obrigado a pagar bilhete. Ali ninguém é obrigado a pagar bilhete. Só está quem quer. Senhor Deputado, lamento imenso. Este projeto de resolução é, olha, é quase igual ao PAN. É lamentável. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Pinto, muito obrigado pela intervenção. Eu só peço a todos os seus deputados, temos que nos dirigir a cada deputado por senhor deputado. É essa a norma, a praxe, aqui falou-se da praxe parlamentar, senhor deputado. Tem a palavra do grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Fernanda Velejo.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de passar à discussão propriamente dita do projeto de resolução, permitam-me corrigir alguns erros de que o mesmo enferma nos seus pressupostos. A autora da iniciativa legislativa começa por afirmar que as largadas de touros são uma atividade relativamente recente, com origem nas esperas de gado bravo. Nada mais falso, senhora deputada, e só revela que terá confundido largadas com entradas de touros em corrida, atividades totalmente distintas. As entradas de touros, sim, são as descendentes das entradas de gado bravo em corrida pelas ruas das vilas a encaminharem-se para os curros das praças de touros. As largadas são algo totalmente diferente. As largadas de touro são os primórdios das touradas, que consistiam em soltar um touro numa praça ou avenida, devidamente resguardada por troncos, para a proteção de quem existia e para impedir a fuga do touro. No recinto, amadores, curiosos, moços valentes de várias terras lidavam o touro. Ora, desde o início da nossa nacionalidade, que as praças centrais de vilas e cidades eram usadas para este efeito. Logo, as largadas não são nada recentes. O segundo erro dos pressupostos deste projeto de resolução reside no facto de considerar que a morte do jovem ocorreu na madrugada de domingo 22 de maio. Na verdade, a largada noturna ocorreu na sexta-feira 20 de maio, o Afonso foi prontamente assistido no local por uma equipa da Cruz Vermelha, foi transportado em estado crítico inconsciente para o Hospital do Barreiro, onde viria a falecer ainda na madrugada do dia 21 de maio, sábado. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não são estes pormenores que podem perturbar a nossa discussão. Porém, na elaboração de uma iniciativa legislativa, há que respeitar a realidade dos factos. Refere-se no texto do projeto de resolução do PAN que as largadas, tratando-se de uma atividade perigosa, devem ser suspensas. Deixemos de eufemismo, senhora deputada. Quando a senhora deputada Inês Sousa Real propõe a suspensão das largadas sem indicar o prazo dessa suspensão, na verdade o objetivo é a proibição definitiva das largadas, mas faltou-lhe a coragem de assumir isso publicamente. Portanto, a verdade nua e crua é que com este projeto de pretende-se proibir as largadas de touros no nosso país. As largadas são uma atividade perigosa, nunca me ouvirão dizer o contrário. Porém, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, todos conhecemos inúmeros desportos que fazem parte do nosso cotidiano e que acarretam riscos elevados. E não é por isso que deixamos de os praticar, censuramos ou proibimos a sua prática. Sempre que algum acidente acontece, é triste, diria mesmo terrível. Mas por mais lamentáveis que sejam os acidentes, não é por causa deles que se deve condicionar essas práticas lúdicas, desportivas e culturais. Da mesma forma, quando um banhista morre na praia, não vamos encerrar a praia. Aproveitar estes trágicos acontecimentos para levar a cabo a agenda política pessoal apenas revela um profundo desrespeito pela vida humana, pela liberdade dos cidadãos e pela liberdade cultural. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Diniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Relativamente ao projeto de resolução aqui apresentado, mais concretamente quanto à suspensão da largada de touros em todo o território nacional, importa referir que estes não se enquadram na legislação que regula os espetáculos de natureza artística, onde se incluem os espetáculos tauromáquicos, estes últimos abrangidos pelo regulamento do espetáculo tauromáquico aprovado pelo Decreto-Lei nº 89/2014, de 11 de junho. Assim sendo, acontecem que, por via das tradições que contemplam festas populares em diversas localidades do país, como já foi aqui referido, em recintos de espetáculos e divertimentos públicos, considerados estes como locais públicos ou privados, construídos ou adaptados para o efeito na sequência do processo de licenciamento municipal nos termos do Decreto-Lei nº 309/2002, de 16 de dezembro, na sua redação atual. Nesta medida, este tipo de eventos enquadra-se na legislação que rege o licenciamento municipal no seguimento daquilo que eu acabei de referir. E estamos, por isso, no âmbito da autonomia das autarquias locais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Analisando com cuidado o projeto de resolução do PAN, vemos na sua fundamentação aspectos que merecem reflexão, como a segurança de todos os que assistem a largadas de touros. Com responsabilidade, aceitamos que os municípios ou entidades que organizem largadas de touros sejam responsáveis por proporcionar os meios que garantam maiores condições de segurança para todos os espectadores. Igualmente, e com responsabilidade e principalmente com respeito pelas pessoas, não nos revemos neste ímpeto de imposições e proibições do PAN. Revemos-nos na liberdade individual, no livre-arbítrio de cada um, para poder decidir para si ou para a sua família o tipo de eventos a que quer assistir. Se existem eventos que poderão ser mais próprios para umas idades do que para outras, certamente que sim, mas não é ao PAN que cabe decidir. Por tudo isto e porque sabemos que o PAN está a usar a fundamentação deste projeto de resolução para, numa lógica de cima para baixo, impor a sua agenda proibicionista a toda a população, a Iniciativa Liberal não pode acompanhar o PAN nesta resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições? Tem. Do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria rebater alguns argumentos e tentar colocar outros noutra perspectiva. Rebater, desde logo, todos os que têm a ver com a origem geográfica, cultural ou até eleitoral de cada um de nós. Eu sou alentejana, sou eleita por Setúbal. Não vejo daí qualquer argumento que possa justificar a minha posição sobre as touradas ou outra qualquer. Até distingo mais entre largadas, corridas e garreadas, que é aquilo que no Alentejo se chama, aquilo que a senhora deputada descreveu como largadas. Mas precisamente por ser eleita do distrito de Setúbal, é que eu sei que não há um único ano em que as festas da Moita não tenham mortos. Há sempre mortos, feridos, se não é na Moita é no Montijo, se não é no Montijo é no concelho ao lado. E, portanto, é evidente que nós estamos perante uma atividade perigosa, é evidente que ela não se compara a outro tipo de esportes, nem sequer às touradas, que são realizadas por profissionais preparados. Nós não estamos a falar disso. Não é a mesma coisa. E, portanto, numa tourada, e por isso é que quando nós falamos das touradas, nunca as colocamos do ponto de vista da sua perigosidade para os toureiros, a esses sim pode-se aplicar aquilo que o Sr. Deputado aqui disse, que é ninguém os mandou lá irem-se pôr lá dentro, portanto, quando são colhidos, é uma escolha deles. E, portanto, o argumento em relação às touradas que são exercidas por profissionais ou por pessoas treinadas, não é o mesmo argumento que se pode utilizar em relação à proteção civil de eventos populares, públicos, abertos, em que não é exigida nenhum critério, nem sequer o critério de idade, para a entrada. E é por isso que a ONU diz que pelo menos tem que haver um critério que respeite a idade das pessoas que podem frequentar este tipo de iniciativas. Ora, nós desconsiderarmos até este critério perante um pressuposto de liberdade faria com que nós arrasássemos todos os princípios de proteção civil que existem. Todos. Nenhum sobreviveria. Não há nenhum princípio de proteção e segurança pública ou de proteção civil que resista à ideia de qualquer pessoa faz o que quer. Nenhum. Nenhum. Portanto, o Estado tem sim a obrigação de proteger a segurança pública, de proteger as pessoas e também, em determinadas circunstâncias, de limitar a entrada em determinados espetáculos que têm níveis de perigosidade maiores ou menores. E, portanto, logo aí fica à partida justificado uma das questões que é colocada por este projeto, que é a possibilidade de limitar a idade da entrada. Noutras circunstâncias, até podemos pensar se se deve ou não limitar de acordo com o estado das pessoas ao entrarem, porque nós sabemos que muitas vezes as largadas de touros, e na Moita muitas vezes é justificado por isso os problemas que há, são feitas às 3 e 4 da manhã, depois de festa rija, como se costuma dizer, e isso também causa muitos acidentes e causa muitos problemas. E, portanto, é justo questionar os critérios de admissão e de entrada neste tipo de chamados espetáculos perigosos. Essa é a primeira questão, e acho que desse ponto de vista é um debate perfeitamente admissível. A segunda questão, que já é uma questão filosófica, é sobre se nós consideramos que deve ou não haver espetáculos de entretenimento com animais. Pronto, e aí o Bloco de Esquerda tem a sua posição, achamos que não. Achamos que não deve haver circos com animais, achamos que o entretenimento humano não deve ser feito à custa do sofrimento animal, mas isso é uma postura filosófica. E quanto a isso, acho que ninguém quer impor nada e não é por nenhum partido apresentar uma proposta que tente impor nada. Está a apresentar uma proposta e discuti-la com uma maioria. Se tiver maioria para ele, tem. Se não tiver maioria, não tem. Pronto. E a evolução da sociedade e o progresso, ou não, ditarão o futuro dessa questão filosófica.
Muito obrigado, senhora deputada. Nós, se os deputados permitirem, eu dava a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real, enquanto promotora desta iniciativa, porque também acho que tem o direito de responder a algumas questões que foram aqui colocadas. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. De facto, quando nós trazemos aqui uma iniciativa, seja ela recomendativa ou legislativa, estamos a trazer um ponto de vista, uma sensibilidade que cada força política tem perante uma determinada matéria. Não estamos aqui a discutir a proibição nem das corridas de touros, nem das largadas. Aliás, a posição do PAN é bem conhecida quanto àquilo que é a realização de espetáculos que causem qualquer tipo de sofrimento aos animais, e não temos qualquer tipo de problema em assumi-lo, contrariamente àquilo que até aqui foi hoje dito. Mas não, estamos aqui a falar do valor vida e do valor da integridade física que os nossos concidadãos nos devem merecer e daquela que é a sensibilidade que o Estado deve ter, até acolhendo aquilo que, pasme-se, essa entidade radical que é o Comitê dos Direitos da Criança da ONU tem, porque de facto é essa a visão e é essa a recomendação. A recomendação não é do PAN, a recomendação é do Comitê, que veio de facto recomendar ao Estado português que estabelecesse uma idade mínima para a participação e assistência em touradas e largadas de touros, recordo, e que inclusivamente protegesse da violência que está associada a esta atividade. Não estamos aqui a falar de uma questão de sumenos, até porque eu aqui pego nas palavras do Sr. Deputado do Chega, que referiu há pouco que o touro bravo não é domesticado. E é precisamente a perigosidade que resulta, não só daquilo que é a natureza brava do animal e aquilo que é a sua circulação numa via pública completamente descontrolado, em que, como já aqui foi referido, também temos muitas das vezes associado o consumo de álcool a estas atividades, temos também associado aquilo que já é o tardar da hora e, portanto, estamos a falar de um espetáculo que não tem o mínimo de controle do ponto de vista da dinâmica do mesmo. E é por isso que ano após ano temos ou acidentes mortais ou acidentes que inclusivamente já deixaram as pessoas paraplégicas, entre outras lesões igualmente graves. Aquilo que estamos a falar é, de facto, salvaguardar o valor de bem-vida e da integridade física das pessoas. Poderíamos estar a discutir, seria igualmente legítimo estarmos a falar do bem-estar animal e da preocupação que o PAN, à semelhança de outras forças políticas, têm para com a sensibilidade e respeito para com os animais. Mas não é isso que estamos aqui a falar hoje. Estamos a falar de, ao contrário de outras atividades que têm regulamentação, nomeadamente as desportivas, e ao contrário também daquilo que é, por exemplo, episódios fatídicos que ocorreram, como ao que referi, em piscinas ou em qualquer outro contexto, que levaram não só a inquéritos como à suspensão da atividade, não podemos continuar, porque isso é um claro desrespeito pela vida humana, continuarmos como se nada fosse a ignorar que há aqui uma problemática grave do ponto de vista da integridade física das pessoas. É isto que se propõe e veremos as demais forças políticas que acompanham ou não e que estão efetivamente preocupadas ou com a festa brava ou com a vida dos nossos concidadãos.
Muito obrigado, senhora deputada. O Sr. Deputado Pedro Pinto, do Partido Chega, pediu novamente a palavra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Inês Sousa Real, bom, quando fala num animal completamente descontrolado, parece que o animal anda pela rua tranquilamente e que não existe nada a proteger que ele saia daquele perímetro. As largadas de touros, para quem não sabe, e eu creio que aqui todos sabemos, e a Senhora Deputada sabe também, faz que não sabe, mas sabe também, tem um perímetro delineado. Esse perímetro é delineado quer pelos bombeiros, quer pela polícia, quer pela Proteção Civil. Ao contrário do que está a dizer, ao contrário... Ouça, o doutor matou uma pessoa, mas o doutor não saltou agora fora e matou uma pessoa. O doutor matou uma pessoa porque a pessoa estava lá dentro. Ouça, portanto, estamos a falar, claro que estamos a falar de um assunto sério. Portanto, e o que a senhora deputada está a dizer é precisamente o contrário. Está a dizer que não são regulamentados. Não é verdade. As largadas têm o seu regulamento. Não é verdade o que está a dizer. Não, ouça, existem polícia, bombeiros, proteção civil, todos eles, quando existe uma largada de touros, são... Quando existe uma largada de touros, todos eles estão... no local. E é por isso que uns são socorridos, o outro, este jovem infelizmente não conseguiu ser socorrido a tempo, mas quando existe uma coronada, quando existe uma colhida, são socorridos na grande maioria das vezes. É isso que a senhora deputada omite, mas tem que dizer. Portanto, a maior parte das pessoas que são colhidas numa largada de touros são assistidas no local e, felizmente, as coisas correm bem. Agora, o que está aqui em causa, e o que a senhora deputada continua a querer dizer, é que quer suspender. O suspender não seria até quando? Se a senhora deputada, se isto passasse, que não vai passar, que já se percebeu que não vai passar, mas a suspensão seria até quando? Quem pagaria todos os gastos que as pessoas já fizeram, os investimentos que as pessoas já fizeram em relação a este tipo de espetáculo? Quem é que pagaria? Seria a senhora deputada? Seria a senhora deputada ou o senhor Ornado? Não seria. Mas a vida humana, ou a vida de uma pessoa, só é para quem vai para lá. Os touros não andam atrás. As pessoas estão lá dentro. E aí é que podem ser colhidas ou não. Mas ninguém os obriga. A senhora deputada quer vir comigo? Eu dou-lhe a mão e entramos os dois lá para dentro. Não, a senhora deputada não vai comigo. Vamos ser sérios nesta discussão. E o senhor deputado não está a ser. Não está a ser porque diz que não é regulamentado. É regulamentado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se mais algum grupo parlamentar quer usar da palavra. Não havendo, eu sou deputado do grupo parlamentar do PC, sou deputado Fernando de Flores.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quem conhece bem a tradição da Moita sabe que, de facto, as largadas têm causado, por vezes, mortes e feridos. Mas, de facto, é um espetáculo a que só vai quem quer. E as pessoas que vão estão protegidas. E quem não vai também está protegido. Portanto, há burladeiros, há tudo isso. Portanto, este jovem foi deliberadamente, por vontade própria, para a largada. Ninguém o obrigou. Foi socorrido a tempo, foram-lhe dadas todas as hipóteses. Mas, de facto, senhora deputada, a senhora quer mesmo acabar com as tradições tauromáquicas. E se é esse o problema da senhora, tem que assumir publicamente, senhora deputada, assuma-o publicamente, mas, de facto, está a ver que cada vez menos vai ter apoios para isso e tem que reconhecer que as touradas, as largadas, são picos em termos económicos das localidades onde se realizam e são elas que dão emprego a muita gente. Portanto, senhora deputada, as largadas não têm razão para ser suspensas e muito menos no caso em que aqui diz suspende até quando? Diga então se quer, se é proibir, e acho que é muito mais, da sua parte, é muito mais fidedigno.
Muito obrigado. Não há mais inscrições e eu passaria a dar a palavra para encerrar esta discussão à senhora deputada única do PAN, Inês Sousa Real, promotora, aliás, da iniciativa. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dois esclarecimentos muito breves. Um primeiro, porque parece-nos que o interesse económico subjacente a qualquer atividade não deve estar à frente daquilo que é o bem-vida ou a integridade física de qualquer pessoa. Até porque eu recordo que quer as touradas, quer as largadas, são financiadas com os dinheiros públicos de todos nós. Estamos a falar de mais de 16 milhões de euros ao ano, para além daquilo que são os financiamentos das câmaras desta atividade e também dos apoios da política agrícola comum. Para além de, evidentemente, estes apoios financeiros, e o PAN defende que devem ser dados apoios para a reconversão da atividade, para que se garanta que não há qualquer prejuízo económico subjacente para as populações, se de facto os senhores deputados estão tão preocupados com a questão de não existir uma medida temporal, nós podemos propor alterações a esta resolução para que até que ocorra a sua regulamentação. O partido proponente nada tem a opor, se for isso necessário para os senhores deputados viabilizarem este projeto de resolução, estaremos inteiramente dispostos para propor essa alteração. Depois, há aqui uma questão que não é uma questão de sumenos. Nós estamos a falar de menores de idade. Um menor de idade também não pode ir ver pornografia a um cinema. Também não pode participar nem tirar a carta de condução, porque existe uma perigosidade inerente à atividade. E estamos a falar de, pelo menos, ter um critério mínimo, nomeadamente o da idade, para que possam estar neste tipo de recintos. Porque quando nós vemos denúncias e fotografias, inclusive de crianças bebés, quase a serem colhidas por touros, não podemos ignorar que há uma perigosidade inerente. E, Sr. Deputado, terei todo o gosto em fazer-lhe chegar as imagens. Porque se assim isso não lhe causa arrepio, nem lhe causa preocupação que uma criança possa ser colhida mortalmente numa tourada, a mim incomoda-me profundamente. Com todo o respeito que eu tenho pela diversidade daquilo que possa ser a atividade cultural de qualquer um de nós. Agora, o bem-vida e aquilo que deve ser a integridade física de uma criança e de um jovem, todos nós temos o dever para preocupar. E o senhor deputado, se não está preocupado com isso, o PAN está. E mais, senhor deputado, falou há pouco naquilo que é o ordenado que todos nós recebemos aqui. Todos nós somos pagos para nos preocuparmos com os nossos concidadãos e com a sua integridade física. Mal seria se assim não fosse.
Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Nós chegamos ao fim da discussão deste ponto. Mas vamos votá-lo.
Diga.
Ah, é para plenário? É só discussão. Pronto, então não vamos votá-lo hoje. É só discussão. Muito bem. Senhora Deputada Única Inês Sousa Real, é sempre um prazer tê-la aqui connosco. Volte sempre, ainda por cima, que traz uns debates animadíssimos, não é?
Não será
comigo. Muito animados. Portanto, muito obrigado. Vamos ao ponto número 8. apreciação e votação do parecer sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2021. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator, Pompeu Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, tentarei ser sintético, uma vez que as senhoras e senhores deputados têm o documento em causa. No cumprimento de disposições constitucionais e legais, o Governo remeteu à Assembleia da República o relatório Portugal na União Europeia 2021, que é objeto da apreciação neste parecer, dando cumprimento ao preceituado. Assim, a Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República, nos termos legais, solicitou à Comissão de Cultura, Juventude, Comunicação, Juventude e Desporto que emitisse parecer sobre o relatório do Governo relativamente às matérias que dizem respeito ao seu âmbito de ação. Nesse sentido, a análise do relatório constante deste parecer incide, sobretudo, nas áreas de competência desta Comissão, nomeadamente o seu título 6º, Políticas Internas da União Europeia, e capítulo 13º, Educação, Cultura, Audiovisual, Juventude e Desporto. No que diz respeito ao âmbito da apreciação, destaca-se que este relatório acontece durante a presidência portuguesa da União Europeia. No que à cultura e ao audiovisual respeita, destaca-se o caráter estratégico da adoção de conclusões sobre a promoção da recuperação, da resiliência e da sustentabilidade dos setores culturais e criativos referentes ao Conselho de Educação, Juventude, Cultura e Desporto. O relatório dá nota também da Conferência sobre Cultura, Coesão e Impacto Social no Porto, bem como o início da implementação do Programa Europa Criativa 2021-2027. Ainda no âmbito da Presidência, a colaboração com o Governo Regional da Madeira na Conferência da Democratização à Democracia Cultural, Repensar Instituições e Práticas, realizadas no Porto Santo e que deu origem à Carta do Porto Santo, assim como a apresentação do novo Bauhaus Europeu, que visa aliar o movimento cultural estético com a transição climática, assunto que foi também tratado durante a presidência da Eslovénia. No setor do audiovisual, de salientar a transformação dos meios de comunicação social, tendo por base o plano de ação para os média e o audiovisual, apresentado pela Comissão Europeia, e ainda a adoção das conclusões do Conselho sobre os meios de comunicação social da Europa na década digital, plano de ação para apoiar a recuperação e a transformação. O relatório realça também a conferência Inteligência Artificial e o Futuro do Jornalismo. No âmbito da presença eslovena, Portugal participou das conclusões do Conselho sobre o aumento da disponibilidade e da competitividade dos conteúdos audiovisuais e mediáticos europeus. No tocante à área da juventude, foram temas centrais a participação dos jovens nos processos de tomada de decisão e o impacto da pandemia no setor, dando realce, inseridos no 8º ciclo de diálogo da União Europeia com a juventude, o relatório refere à adoção de duas resoluções que concluíram os debates dedicados à Europa, Juventude, Juventude e Europa, Espaço para a Democracia e Participação. Salienta-se ainda do relatório do Governo o início da implementação do novo Corpo Europeu de Solidariedade 2021-2027, uma parceria da Comissão Europeia que visa promover o aumento de voluntariado de jovens dentro e fora da União Europeia, com um envelope financeiro de mais de 1.000 milhões de euros. No tocante ao desporto, o tema central, e que refletem também as conclusões do Conselho de Educação, Juventude, Cultura e Desporto, centraram-se na inovação desportiva, tendo o tema da diplomacia desportiva também entrado no relatório do Governo, nomeadamente no que diz respeito ao debate da orientação do Conselho, uma conferência cujo objetivo foi destacar o desporto como uma das ferramentas de soft power ao serviço da diplomacia europeia rumo a uma Europa mais global. No âmbito da Agência Mundial Antidopagem, refere o relatório que Portugal assumiu a representação dos Estados-membros, que lhe competia, da União Europeia e do Conselho no Conselho de Fundadores, e a adoção de uma posição coordenada da União em matéria de antidopagem. O relatório refere ainda que, durante a presença eslovena, Portugal apoiou a adoção das conclusões do Conselho sobre a prática da atividade física ao longo da vida e a resolução sobre o modelo europeu. Relativamente à emissão da opinião, sendo a emissão facultativa, não pronunciarei nesta sede sobre as matérias versadas no documento apresentado pelo Governo. E chegando então à proposta de conclusões que se referem de acordo com o respectivo enquadramento legal que foi apresentado este relatório. Este relatório vem à nossa Comissão para apreciação, nomeadamente naquelas matérias que lhe dizem respeito, e sobre esta matéria a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto dá por concluído o seu escrutínio, devendo o presente relatório, nos termos da legislação já referida, ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PSD para discutir este relatório, a Sra. Deputada Maria Emília Apolinário.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD saúda o Sr. Deputado Pompeu Martins pelo desempenho na elaboração deste parecer, que se apresenta bem estruturado, conciso e preciso. Tal como o Sr. Deputado aqui explicou, o objeto de apreciação deste parecer é o relatório Portugal na União Europeia 2021. Foi remetido pelo Governo à Assembleia da República e a pedido da Comissão de Assuntos Europeus, pedir à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto para se pronunciar sobre as matérias no âmbito da sua ação. Apesar de estarem bem identificadas todas as atividades realizadas no âmbito da União e da intervenção e participação de Portugal nessas atividades, o parecer não é, em nosso entender, esclarecedor quanto à transposição nacional das diretivas da União Europeia. Assim, consideramos que, ou na nota introdutória ou nos considerandos, o parecer deveria fazer uma referência àquilo que é descrito na página 404 do relatório e que diz o seguinte: em 2021 foram transpostas 35 diretivas que vêm no anexo 1 e no final do ano estavam pendentes 32 procedimentos de pré-contencioso por falta de transposição de diretivas. Foram feitas 41 notificações à Comissão Europeia sobre medidas nacionais de execução de diretivas. Fim de citação. Até porque algumas dessas transposições dizem respeito a matérias conotadas com a 12ª Comissão e nós gostaríamos de saber quais eram. Assim, ainda assim, os deputados do PS manifestam a sua concordância ao parecer. Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Na mesa não tem mais inscrições. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Pompeu Martins, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para primeiro agradecer as palavras do Grupo Parlamentar do PSD, dizendo que, de facto, não há referência às transposições, porque elas também estão enunciadas de forma genérica e não nos pareceu que, não era claro que algumas delas incidissem sobre as matérias constantes desta 12ª Comissão. Mas, se os senhores deputados fizerem questão também...
Senhor Presidente, peço desculpa. Isto é eu ser novata. Senhor Presidente, peço desculpa. Senhores deputados, eu li o parecer com toda a atenção e, de facto, explicam quais são as que foram transpostas para a nossa legislação, mas não dizem as que não foram. Ora, nós sabemos que há algumas que não foram. Pode ser uma, duas, três, e gostávamos de poder saber isso. Mas o relatório tem 450 e tal páginas, o relatório inicial, e o parecer não indica isso.
O grupo parlamentar do Partido Socialista tem a prerrogativa de fazer alteração ou não fazer alteração? Sr. Deputado Pompeu Martins, tem a palavra.
Sr. Presidente, não há questão absolutamente nenhuma. Vamos ver. A única dúvida e a razão pela qual nós não incluímos a matéria que a senhora deputada faz referência é pelo facto de não se mostrar claro que as transposições, algumas claramente verificamos, mas não se aplicam, que foram transpostas e não se aplicam à 12ª Comissão, e as que não foram, admitindo eu que possa haver uma ou outra que diga respeito a esta 12ª Comissão, mas não me sinto com capacidade de evidenciar isso.
Não, bem, se percebo, o Sr. Deputado não pode identificar o que não está no relatório, ainda que eu perceba, acho que todos percebemos o objetivo do PSD. Mas, enfim, vamos votar, não é? Vamos votar. Antes de mais, eu quero agradecer ao Sr. Deputado Pompeu Martins pelo seu trabalho, pelo esforço e o empenho na elaboração deste relatório, e quero agradecer em meu nome, em nome de todos os Srs. Deputados e Srs. Deputados, o seu trabalho e o seu relatório. Vamos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria, com uma abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Vamos agora ao ponto número 10, que é a apreciação e votação conjunta de dois projetos de voto, um do PSD, de saudação pela celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, e outro do PS. Peço desculpa, tem toda a razão, Sr. Deputado, peço desculpa. Então, vamos ao ponto 9. Apreciação e votação do parecer sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2022. O Sr. Deputado relator é o Sr. Deputado Guilherme Almeida, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. A Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto recebeu a comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre o Programa de Trabalho da Comissão para 2022, denominado Juntos por uma Europa Mais Forte, para efeitos de identificação das iniciativas da Comissão que merecem escrutínio parlamentar no âmbito das suas atribuições. Neste contexto, o presente relatório resulta da metodologia de escrutínio das iniciativas europeias e da solicitação da Comissão dos Assuntos Europeus expressa na referida metodologia, tendo em conta o Programa de Trabalho da Comissão Europeia. Este relatório segue a mesma estrutura do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2022. Para uma melhor compreensão, procura ser o mais objetivo possível, faz uma síntese do essencial de cada ponto e relaciona as grandes ambições com as novas iniciativas legislativas e com a iniciativa para uma legislação da União Europeia mais simples e económica. Nesse sentido, deixo os seguintes considerandos. A recuperar de uma crise sem precedentes, que exigiu medidas inéditas e sem paralelo, tanto para proteger a saúde de cidadãos como para atenuar os impactos socioeconómicos mais vastos, a União Europeia considera estarem lançados os alicerces necessários para uma sociedade mais justa, mais resiliente e mais coesa, através do Programa de Trabalho da Comissão arrojado e transformador. O Programa de Trabalho da Comissão para 2022 está estruturado em torno de 6 grandes objetivos, que assumem como lema Juntos por uma Europa Mais Forte, como já disse, e pretende dar seguimento ao plano delineado em 2021, renovando e aprofundando 6 grandes ambições em consonância com a Agenda 2030 das Nações Unidas e com o Acordo de Paris. As 6 grandes ambições são as seguintes: o Pacto Económico Ecológico Europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, promoção do modo de vida europeu e um novo impulso para a democracia europeia. Eu vou apenas destacar as iniciativas 2, 3 e 6, que é uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas e um novo impulso para a democracia europeia, porque são aquelas que se relacionam com os objetivos da nossa Comissão. Nesse sentido, vou passar a destacar as iniciativas que nestas 3 ambições mais se relacionam com a nossa Comissão. Em relação a uma Europa preparada para a era digital, queria referir aqui um conjunto de iniciativas que passam pela ciberresiliência, pelo espaço inovador e sustentável, pela vertente digital, educação e das competências relativas ao mercado único e também em relação à mobilidade digital multimodal. Assim como as seguintes iniciativas no âmbito da legislação europeia mais simples e económica, que sobretudo tem aqui uma iniciativa que tem a ver com a revisão das orientações relativas aos auxílios estatais para as redes de banda larga. Em relação ao ponto 3, uma economia ao serviço das pessoas, destaco as seguintes iniciativas legislativas da União para uma europeia para uma legislação mais simples e económica, e tem a ver sobretudo com a proposta relativamente ao IVA na era digital, revisão da diretiva de IVA e do regulamento do Conselho relativo à cooperação administrativa no domínio do IVA. Depois, relativamente ao ponto 6, um novo impulso para a democracia europeia, destacamos aqui, em termos das novas iniciativas, uma que tem a ver com a liberdade dos meios de comunicação social, que muito se prende com a nossa Comissão. Depois, em relação ao ponto 4, legislar melhor e aplicar e fazer cumprir o direito na União Europeia, em relação a esta questão de legislar melhor, neste capítulo a Comissão destaca o programa Legislar Melhor, um programa que promove uma regulamentação específica, fácil de cumprir e sem encargos regulamentares necessárias e a Comissão compromete-se de forma sistemática e proativa a reduzir os encargos impostos pela legislação em vigor. Já relativamente ao aplicar e fazer cumprir os direitos da União Europeia, tem como objetivo de proteger os direitos dos cidadãos e das empresas na União Europeia e a Comissão continuará a trabalhar com os Estados-membros e apoiá-los para assegurar a aplicação rápida e integral das regras da União Europeia. Relativamente às conclusões, o programa de trabalho para 2022 apresentado pela Comissão define ações específicas para continuar a concretizar as ambições que a Comissão fixou no início do seu mandato e orientar a União para uma recuperação sustentável. Em face do exposto, a Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto entende merecer escrutínio direto da Comissão, as novas iniciativas acima mencionadas, bem como o acompanhamento da iniciativa REFIT e das propostas prioritárias pendentes igualmente identificadas. A Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação, Juventude e Desporto, no decurso dos trabalhos, reserva-se a prerrogativa de poder vir a escrutinar outras iniciativas europeias que esta Comissão considera importantes acompanhar. Por fim, quero agradecer ao serviço a colaboração que prestaram para a elaboração deste relatório e dizer também que me escuso a dar o meu parecer pessoal sobre ele.
Sr. Deputado Guilherme Alen, muito obrigado pela apresentação. Está aberta a discussão deste relatório. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, apenas para agradecer a elaboração do relatório, a sua leitura que nos fez aqui, de forma relativamente sucinta. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não há mais inscrições. Colocávamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Guilherme Almeida, muito obrigado pelo seu trabalho e esforço na elaboração deste relatório. Em meu nome, em nome de todos os seus deputados, igualmente ao seu deputado Pompeu Martins, a quem já agradeci. Ambos os relatórios estão aprovados e, portanto, podem ser remetidos à Comissão de Assuntos Europeus. Vamos então agora sim ao ponto número 10, que é a apreciação e votação de um texto conjunto que nasce da apresentação de dois projetos de voto, o número 51 do PSD, o número 55 do Partido Socialista. Eu julgo que a proposta foi distribuída por todos. Posso prescindir da leitura da proposta e abdicamos da discussão? Ligamos a discussão. Está tudo consensado entre o PS e o PSD. Neste ponto, claro, neste ponto. E, portanto, infelizmente. Ponto número 10. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos ver agora se aqui é mais complexo. Ponto número 11. Apreciação e votação conjunta. São três projetos de voto. O projeto de voto número 60 do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o projeto de voto número 73 do Grupo Parlamentar do PS e o projeto de voto número 36 do Grupo Parlamentar do PCP. Como sabem, estes projetos não foram discutidos na última reunião, foram adiados e, portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega, para apresentar o seu voto.
Sr. Presidente, senhores deputados, eu julgo que a finalidade deste voto congratulação é tão evidente que não podemos deixar de estar de acordo com o princípio e com a definição do que é o próprio voto. Portanto, o Chega aceita sem qualquer problema as duas outras propostas.
Muito obrigado. O Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS... Sr. Deputado Tiago Monteiro, tem a palavra para a apresentação do voto.
Dizer que concordo com aquilo que foi a exposição do Sr. Deputado do Chega, portanto, sendo essa a mesma finalidade, estamos disponíveis para encontrar aqui um consenso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Guilherme Almeida.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD reconhece o trabalho, a dedicação e a resiliência e os resultados da missão surda olímpica portuguesa. Estamos perante atletas cujo mérito temos o dever de reconhecer e a obrigação de apoiar o seu trabalho. Nesse sentido, o PSD acompanha as iniciativas em apreciação, votando favoravelmente todas elas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto aos grupos parlamentares que se nós podemos fazer também aqui um esforço de haver um voto com um texto único. Não está cá a senhora deputada do Partido Comunista Português, portanto fica penalizada por não participar na discussão, mas pergunto se podíamos... Pois.
Estava a dizer, Sr. Presidente, que acho que foi isso que ficou subjacente na última reunião.
Sim, mas Sr. Deputado Jorge Galveias, não há nenhum inconveniente de que se possa fazer uma proposta de um texto único com base nestes três
pontos? Com certeza que não.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu faço aqui declaração que tenho uma amiga nestes votos que os senhores deputados estão a saudar, não é? A atleta Joana Santos, portanto, quem junto-me convosco nestes votos de coração aberto. Portanto, os serviços vão ajudar a fazer aqui uma redação. Vamos ao ponto número 12. Apreciação e votação... Nós podemos votar os... E, portanto, vamos ao ponto número 12, onde temos já uma proposta de texto único para votação conjunta de dois projetos de voto. O número 61, apresentado pelo Bloco de Esquerda, e o projeto de voto número 74, apresentado pelo Partido Socialista, de saudação pela comemoração do Dia Internacional dos Museus. Eu julgo que este voto também foi distribuído, portanto eu iria pedir para não ter que ler. Eu por acaso não sei. E não é preciso. E portanto, podíamos colocar à votação já o texto único destes dois votos, que foram discutidos na última reunião. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto número... Mas a dificuldade... Eu quero, se não se importarem, já que há essa dificuldade, eu também acho que se deve votar os três votos e a seguir os serviços propõem a fusão de um voto. Certo. Portanto, nós, se não se importarem, voltamos atrás e votamos os três votos individualmente. E votamos e fica a proposta aceite já da fusão dos três votos. Portanto, eu não tenho nenhum problema com isso, eu volto atrás. Portanto, o projeto de voto número 60 do Partido Chega, do Grupo Parlamentar do Partido Chega, de concretização pelos melhores resultados sempre alcançados nos Jogos Surdo-Olímpicos. Missão Surdo-Olímpica Portuguesa. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O projeto de voto número 73 do Partido Socialista, de saudação à missão surdo-olímpica portuguesa pelos melhores resultados de sempre alcançados nos Jogos Olímpicos de 2021. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O projeto de voto número 86 do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à participação portuguesa nos Jogos Surdo-Olímpicos. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E tendo os três votos aprovados por unanimidade, os serviços, com o acordo e o acompanhamento dos grupos parlamentares, vão propor um texto único para estes três votos. Passamos então ao ponto 13, apreciação e votação do projeto de voto número 73, proposta do Grupo Parlamentar do Partido Chega, de saudação pela vitória da equipa de handball do Sport Lisboa e Benfica na EHF European League. Sr. Deputado Jorge Galveia, peço, antes da apresentação do... Sra. Deputada Carla Sousa, do Grupo Parlamentar do PS, pediu a palavra para aqui feito.
Sim, Sr. Presidente, nós gostaríamos de pedir o adiamento deste ponto e do seguinte. Nós gostaríamos de fazer o debate, sim, é um debate que temos, é uma prerrogativa nossa, mas de facto íamos usar esta bomba atómica, entre aspas, porque os dois, próximos dois. Eu penso que a reunião termina aqui com este, mas...
Peço desculpa. É um direito de cada grupo parlamentar pedir o adiamento, está pedido o adiamento, portanto fica o ponto 13 e o ponto 14 passam para a próxima reunião. Eu só pedia a cada grupo parlamentar por uma questão de, e ao Partido Socialista em particular, uma questão de organização dos trabalhos, e até porque os deputados têm outras comissões, que sempre que seja possível anunciar no início da reunião estes pedidos de adiamento, não gosto de nada ter razão, se faça logo do início para que os deputados possam, imaginando que estava aqui um deputado à espera deste ponto, possa ir fazer outra coisa, porque ao contrário daquilo que é muitas vezes a percepção pública, os deputados têm muitas coisas para fazer e às vezes sozinhos e sem apoio técnico. Portanto, ponto 15, outros assuntos. Eu queria apenas aproveitar a disponibilidade da Sra. Deputada Fernanda Velez, que falou do Grupo de Trabalho da Cultura, para, uma vez que nós até temos a Sra. Deputada Fernanda Velez, que é membro do Grupo de Trabalho e é membro da Comissão de Cultura, e o Sr. Deputado Pedro Algado Alves, que é membro do Grupo de Trabalho e é membro suplente da Comissão, mas é membro da Comissão, que nós nestes eventos, nestas conferências, nestas iniciativas que temos, aproveitemos estes nossos deputados e façamos deles nossos interlocutores privilegiados, de ligação também com o Grupo de Trabalho da Cultura, em benefício de todos. Era só isso que eu queria pedir. Não sei se algum Sr. Deputado, não vendo mais nenhum ponto, marcamos encontro de 2 a 8 dias. Muito obrigado. Boa tarde a todos.